ar, no Mundo da Bola, o mais tradicional programa esportivo do rádio brasileiro. No Mundo da Bola.
Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas, muito boa noite, 6 horas no horário de Brasília, começando mais um No Mundo da Bola pela Rádio Nacional para todo o país, com os trabalhos técnicos do Jorge Brum, a produção executiva do Luiz Ferreira e o André Marques, este que vos fala como editor-chefe. E a gente começa o programa relembrando um dos momentos mais mágicos da história do futebol. No dia 19 de novembro, simplesmente Edson Arantes do Nascimento, nosso querido Pelé, fazia seu 1000º gol. Foi na vitória do Santos sobre o Vasco por 2-1 em partida disputada no Maracanã. No segundo tempo, Pelé foi derrubado pelo zagueiro Fernando Silva dentro da área. Marcado o pênalti, o nome do rei passou a ser gritado no Maracanã, até mesmo pela torcida cruzmaltina. E você confere toda a narração do lance, a vibração do 1000º gol e a homenagem de Pelé às crianças na narração do inesquecível Jorge Cury, direto dos arquivos da Rádio Nacional. Sensacional. 6:03 no horário de Brasília.
O que vem por aí?
É a seleção brasileira. Logo mais em campo, a partir das 9:30, tem show de bola nacional. 9:45 a bola rola na Fonte Nova, em Salvador, para o grande clássico Brasil e Uruguai. E o Rodrigo Ricardo chega com as informações. Tudo bem, Rodrigo? Boa noite.
Salve, fã do No Mundo da Bola! Hoje é dia de Brasil e Uruguai, partida que acontece na Arena Fonte Nova, em Salvador, e a Nacional transmite a partir das 9:30 da noite. Este será o 14º jogo de Dorival Júnior como técnico da seleção. Ele assumiu em janeiro, no lugar de Fernando Diniz. De lá para cá, foram 13 jogos, com 6 vitórias, 6 empates e apenas 1 derrota. Fim de ano chegando e Dorival faz um balanço do próprio trabalho na seleção.
Nós tivemos uma geração que acabou sendo finalizada, né, com essa Copa do Mundo e naturalmente perdendo alguns jogadores muito importantes. De um modo geral, eu acho que o início foi um início assim promissor. A Copa América, olha, é uma competição um pouco diferente de tudo aquilo que nós já havíamos acompanhado, inclusive em outros países, né? Desde metragem de campos, uma série de fatores, enfim. Mas, e a própria situação que nós estávamos na tabela de classificação em relação à Copa do Mundo. O que não era e ainda não é uma situação cômoda, tranquila. Eu acho que é um processo de recuperação que vem acontecendo.
Em quarto lugar nas eliminatórias, o Brasil pode terminar até em segundo na classificação, caso vença. Mas se perder, a depender de outros resultados, pode terminar como 6º lugar na tabela. Dorival deve mandar a campo. No gol, Ederson. Na lateral direita, Danilo. Dupla de zaga, Marquinhos e Gabriel Magalhães. Na lateral esquerda, Abner. No meio de campo, Bruno Guimarães, Gerson e Rafinha. No ataque, Savinho, Vinícius Júnior e Igor Jesus. Quem também falou na seleção brasileira foi Vinícius Júnior. Ele lembra que amanhã é o dia da consciência negra e convocou toda a sociedade a ser antirracista.
Pessoas pretas sofrem há muito tempo e tem que chegar que tudo isso tem que acabar. Então a FIFA, que é um nome muito forte, junto com a CBF, junto com todos os jogadores, temos essa força para combater. Então vamos seguir juntos e firmes e fortes para que no futuro bem próximo as crianças que estão vindo para o nosso futuro tenham uma vida melhor.
Vini também falou sobre o jogo de hoje.
Ah, vai ser um grande jogo junto com o nosso povo contra uma grande equipe que é o Uruguai também, que nos ganharam no último jogo, então ele sabor a mais, né, que a gente tem que ganhar sim ou sim, porque estamos jogando na nossa casa contra um grande adversário. Nos preparamos muito bem esses dias aqui em Salvador e acredito também que é uma evolução, porque desde que o professor chegando a gente tem progredido e isso tem sido importante para nós, que a gente vai ganhando confiança, vai ganhando os jogos. Não ganhamos o último, mas saímos com a sensação muito boa de que a gente fez um trabalho excelente.
Só lembrando mais uma vez que a Nacional transmite ao vivo Brasil e Uruguai a partir das 9:30 da noite desta terça-feira. Valeu, um abraço, tchau.
Valeu, valeu sim, meu querido Rodrigo Ricardo. Seleção brasileira que entra em campo com Ederson, Danilo, Marquinhos, Gabriel Magalhães e Abner. Aí no meio campo tem o Bruno Guimarães, Gerson e Rafinha. Na frente, Vini Júnior, Igor Jesus e Savinho. O Uruguai deve ter Sérgio Rocher, goleiro do Internacional. O Varela, lateral do Flamengo. Jiménez, que foi zagueiro por muito tempo do Atlético de Madrid. O Matias Oliveira e o Marcelo Sarate. Rodrigo Bentancur, Valverde, Pelistri. E mais à frente tem o Rodrigo Aguirre, o Maxi Araújo e o Darwin Nunes. O técnico deles é o Marcelo Bielsa. Raquel Mota tá comigo até 6:30 da noite. Tua expectativa para esse Brasil e Uruguai, Raquel? Tudo bem?
Boa noite, André. Boa noite a todos que nos acompanham. Mais um programa tradicionalíssimo que é o No Mundo da Bola. Cara, foi o que a gente até conversou no programa na TV No Mundo da Bola, né, André? A seleção brasileira não convence, ela não anima, né? Não dá. Eu, particularmente, não tenho nem sentido muita vontade esses jogos da seleção brasileira. A gente assiste porque a gente é viciado em futebol, não tem jeito, né? E aí acaba assistindo até pra gente poder comentar sobre o jogo depois. Mas vendo assim, no papel, a seleção brasileira tá uma seleção ok, né? Esquematizada. Minimamente tem ali já querendo se formar uma referência do que é essa seleção do Dorival Júnior. E aquela expectativa de sempre, né? Que o Vini Júnior jogue na seleção aquilo que ele joga no Real Madrid. Porque senão a sensação que eu tenho é que o Vini Júnior vai ser eternamente como o Raí. Né? O Raí que foi um grande jogador, jogou no São Paulo, jogava no PSG, mas na seleção brasileira ele não conseguia render. Ele não era aquele meio de campo absurdo como ele era nos clubes que ele fazia parte. E o Vini Júnior tem sentido muito isso. Pode ser por conta do elenco também, da forma com que joga, mas mesmo Dorival colocando na posição que ele joga, do formato que ele joga, ele não rende. Então a expectativa dessa hoje é de um grande jogo, né? O Uruguai vem de uma vitória de virada em cima da Colômbia, foi um jogo muito difícil, né? Ganhou de 3-2, nos ganhou no primeiro turno por 2-0, como bem lembrou o Vini Júnior. Então eu acho aquele jogo com um gostinho de revanche para a seleção brasileira. Sem dúvida alguma vai ser um jogo truncado, catimbado, que a gente sabe que os uruguaios gostam disso, mas eu espero de verdade que o Brasil ganhe lá na Arena Fonte Nova.
Tomara que assim seja. Bom, segundo o Globoesporte.com, o Santos, que ontem demitiu o Fábio Carille, já fez contato com o Luiz Castro, ex-técnico do Botafogo e que estava recentemente no Al Nassr da Arábia Saudita comandando o Cristiano Ronaldo, e também com Renato Gaúcho, atual treinador do Grêmio, tem contrato até o final do ano, não se sabe o futuro dele no tricolor gaúcho. Quem também aparece em pauta é o Cuca, mas nesse momento não chega a ser uma prioridade. Sobre esses nomes, segundo o Globoesporte.com, o que pode atravessar a questão do Luiz Castro é a grana, né? Já que é um técnico extremamente caro, eu particularmente, aí opinião minha, não sei de onde o Santos vai tirar dinheiro para contratar o Luiz Castro, e no caso do Renato, acho que depende mais do próprio Renato querer, né? Que é um treinador que normalmente fica entre Rio e Porto Alegre, ou treina alguém no Rio ou treina lá o Grêmio em Porto Alegre. Raquel Mota, o que você espera aí do Santos e a sua busca por técnico?
Então, isso que eu ia até comentar, né, com você, ainda bem que você me chamou, porque a sensação que dá é que o Santos está pensando até num técnico pro próximo ano, já pensando na SAF Neymar, né? Porque tudo vai depender do que o Santos vai conversar com o pai do Neymar.
Eu então, acho que, mesmo que seja SAF, não é da noite pro dia, não é pro ano que vem.
Não é. Mas é essa expectativa que, inclusive, tem se colocado em vários veículos de imprensa, né? E a questão realmente é, ok, o Santos está se preparando, voltou pra Série A, mas muita calma nessa hora, porque a gente já viu muitos clubes que voltaram pra Série A, que não se organizaram administrativamente, financeiramente, e acabaram retornando pra Série B no ano seguinte. Então o Santos tem que começar a ver até onde a sua mão alcança, pra depois não se complicar e também não conseguir fortalecer o elenco, porque não adianta nada você ter um nome de um técnico forte, mas ter um elenco como teve na Série B, que era bom pra Série B, mas pra Série A não funciona.
Bom, e o Flamengo conseguiu efeito suspensivo e o Bruno Henrique tá liberado para encarar o Cuiabá nessa quarta-feira às 7 da noite na Arena Pantanal. Ele tinha sido punido em primeira instância com 2 jogos de suspensão devido à expulsão na semifinal da Copa do Brasil contra o Corinthians por uma entrada feia, né, numa disputa com o Mateuzinho. Como o gancho só foi imposto após o término da Copa do Brasil e o Bruno só havia cumprido a suspensão automática no primeiro jogo da decisão da mesma, ele terá que pagar durante o Campeonato Brasileiro. Mas o Flamengo consegue esse efeito suspensivo. É importante a presença do Bruno Henrique, Raquel?
Ah, sem dúvida, né? Ainda mais agora com esse problema todo envolvendo o Gabigol, viaja ou não viaja, fica ou não fica. Então acaba que o Bruno Henrique vira o centroavante ali de referência pro Felipe Luiz, né? Então a presença do Bruno Henrique em campo é fundamental, principalmente o Flamengo pensando ali em se manter naquela zona de classificação para Libertadores. Ganhar do Cuiabá é fundamental. Então o Bruno Henrique tem um papel importante nesse esquema que é montado pelo Felipe Luiz, né? Então, que bom que o Flamengo conseguiu para a torcida do Flamengo, né? E a outra situação também é que parece que o Davi Luiz não viaja, né?
Isso.
Ele tá com virose, tá com febre, enfim, aí não viaja. Ele não vem sendo usado, né, como titular, mas ele sempre é um reserva que o Felipe gosta de utilizar no segundo tempo dos jogos do Flamengo. Então, é mais um desfalque aí também pro time do Flamengo, que não viaja com o Davi Luiz, que deixou a torcida bem chateada quando perdeu aquele pênalti que o Alcaraz queria ter batido no último jogo.
Bom, Brasileirão, amanhã tem Atlético Mineiro e Botafogo, estarei por aqui para transmitir esse jogo. A bola rola em Belo Horizonte na prévia, né, da grande final da Libertadores da América, que acontece no dia 30, lá em Buenos Aires. O Galo vem de derrota para o Atlético Paranaense e não vence desde o dia 22 de outubro, quando derrotou o River Plate pelas semifinais da Libertadores. Apesar da má fase, o meio-campo Igor Gomes garante que uma vitória sobre o Botafogo pode acalmar o ambiente.
Não, sempre dá. Se a gente ganhar o jogo na quarta-feira, acredito que grande parte vai esquecer todas essas coisas que se passaram. Não esquecer, mas acalmar toda essa euforia. Ninguém gosta de perder, nem eles, nem muito menos nós. Então, dói, mas temos que ser muito conscientes nesse momento de incerteza, para ter a nossa cabeça muito tranquila, para sair o mais rápido dessa.
No Botafogo, o técnico Arthur Jorge falou sobre a possibilidade de usar os jogadores que estão servindo suas seleções na data FIFA.
Nós vamos tentar perceber e temos jogadores influentes e importantes para nós, para aquilo que é a data FIFA. Já falei sobre isso também, sobre a questão que me parece um absurdo ter um jogo após as seleções jogarem. Estamos a falar que vamos ter a seleção brasileira a jogar aqui no Brasil. Vamos ter uma seleção argentina a jogar em Buenos Aires, vamos ter uma seleção venezuelana a jogar no Chile, Paraguai, portanto temos jogadores espalhados por este continente fora e com menos de 24 horas ou 24 horas para tentar chegar ao jogo seguinte. Obviamente que isto vai ter impacto e influência naquilo que vai ser as minhas opções para o jogo do Atlético Mineiro? Sim, vai, obviamente. Se todos jogarem ou se todos derem um contributo para as suas seleções, fico eu, ficamos nós, fica o Botafogo, privado de poder ter esses jogadores, ou pelo menos na sua plenitude, para o jogo que vai ter de extrema importância. Estamos a falar que eu estou a falar disto nos últimos 5 jogos de campeonato, não estou a falar nos primeiros 5. Os 5 últimos jogos, nós conseguimos ter uma equipa que luta pelo título e condicionada e privada de jogadores porque têm jogos de seleção no dia anterior ao seu jogo. Isto para mim é um absurdo. É só a minha opinião.
tá aí a opinião do técnico do Botafogo, que deve mandar a campo John no gol, Vitinho, o Bastos, que estava com a seleção de Angola, o Alexander Barbosa e o Alex Telles. Aí talvez jogue o Cuiabano. Meio campo com o Gregory e Marlon Freitas, Júnior Santos ou Luiz Henrique, vai depender, como disse o técnico do Botafogo, se ele entra em campo ou não hoje no jogo da seleção brasileira. Eduardo ou Savarino deve jogar pela Venezuela contra o Chile, e o Thiago Almada talvez não entre em campo pela Argentina contra o Peru. Na frente, o Tiquinho Soares, já que o Igor Jesus é titular da seleção brasileira logo mais. E aí, Raquel, tua expectativa para esse jogo de bola amanhã? É um jogo muito equilibrado, né?
Ah, jogo equilibrado, sem dúvida alguma, e como já os técnicos pontuaram, né? Você tem alguns jogadores bem importantes jogando pelas suas seleções, então provavelmente eles não vão chegar a 100%, né, para poder defender os seus clubes, isso é importante, mas de qualquer forma o Botafogo já é uma equipe que vem jogando também com aquele elenco já há bastante tempo, ele se conhece o sistema do técnico Arthur Jorge, assim como o Atlético Mineiro com o Milito, né? Eu acho que vai ser um jogo muito truncado, muito duro, muito pegado, ainda acredito na vitória do Botafogo, né, dentro do histórico recente das duas equipes. E é aquilo, se o Botafogo vence amanhã, na arena lá do Galo, André, já vai pra Libertadores com aquele outro sentimento, né? E aí isso tem a questão emocional também. Tá um pouco longe? Tá, razoavelmente longe. Mas já é um preparativo e até pra torcida também saber o clima de como é que vai estar a decisão. E aí eu acho que isso que vai pegar muito no jogo de amanhã.
Tá aí o comentário da Raquel Mota, são 6:17.
Esporte Internacional.
E o Luiz Ferreira chega com as últimas das eliminatórias para a Copa da Liga das Nações da UEFA e também da Copa Africana de Nações.
Olha, André, fazendo o nosso passeio pelo futebol internacional, a gente começa falando das eliminatórias da Copa do Mundo lá da Oceania. Tahiti 2, Vanuatu 0, Samoa 0, Nova Zelândia 8. Jogos de ontem da Liga das Nações da UEFA, Croácia 1, Portugal 1, Polônia 1, Escócia 2, Sérvia 0, Dinamarca 0, Espanha 3, Suíça 2, Romênia 4, Chipre 1, Bulgária 1, Belarus também 1, Luxemburgo 2, Irlanda do Norte 2, Kosovo 1, Lituânia 0 e Liechtenstein 1, San Marino 3. E falando das eliminatórias para a Copa Africana de Nações, 24 países garantiram a vaga na próxima edição da Copa Africana de Nações, que vai ser realizada em 2025. Com a última rodada da fase de grupos da etapa qualificatória realizada nesta terça-feira, Nigéria, Tunísia e Zimbábue foram algumas das equipes que levaram as últimas vagas. A competição continental será realizada no Marrocos e está marcada para o mês de dezembro de 2025, não no meio do ano, por conta da realização da Copa do Mundo de Clubes da FIFA. São os classificados: Comores, Tunísia, Marrocos, país sede, Gabão, Egito, Botsuana, Nigéria, Benim, Argélia, Guiné Equatorial, Angola, Sudão, Zâmbia, Costa do Marfim, República Democrática do Congo, Tanzânia, Mali, Moçambique, Zimbábue, Camarões, África do Sul, Uganda, Senegal e Burkina Faso. Na 35ª edição da CAN, o torneio será realizado entre dezembro de 2025 e janeiro de 2026, como falamos, por conta do Mundial de Clubes da FIFA, que acontece no meio do ano. Marrocos será a sede, com partidas em Agadir, Casablanca, Fez, Marrakech, Rabat e Tanger. O Egito é o maior vencedor do torneio, com 7 títulos, seguido por Camarões, que tem 5. E a Costa do Marfim se tornou a atual campeã ao vencer a Nigéria de virada por 2-1 na edição realizada em fevereiro desse ano. Beleza, André?
Beleza, Luiz. E jogos pela Liga das Nações, a Liga A, grupo 3, Bósnia e Holanda estão empatando 1-1. Todos os jogos que eu vou citar agora já estão no segundo tempo, na reta final, por volta dos 30, 35 do segundo tempo. Hungria e Alemanha 0-0. Pela Liga das Nações da Europa, a Liga B, né, que é a segunda divisão, grupo 3, Albânia perdendo em casa para a Ucrânia por 2-1 e a República Tcheca vencendo a Geórgia por 2-1. Também Liga das Nações, só que o grupo 4, a segunda divisão também, a Liga B, Montenegro batendo a Turquia, surpresa, Montenegro 3, Turquia 1, e o País de Gales batendo a Islândia também por 3-1. Pela Liga C, Grupo 1, a Eslováquia está vencendo a Estônia por 1-0 e a Suécia goleando o Azerbaijão 6-0. E pela Liga D, Grupo 2, Malta e Andorra empatando 0-0. Tem jogo também rolando pelas eliminatórias para a Copa do Mundo aqui da América do Sul. E a Bolívia, lá na altitude de 4.200 metros, está vencendo o Paraguai por 1-0 e entrando na zona de classificação para a Copa do Mundo de 2026. Ô Raquel, lá na altitude é fácil, hein?
Aí é mole, né? Bola tem um efeito diferente, os caras já estão acostumados. E aí aquele jogador inestimável, assim, aquele do coração que não tem como deixar a Bolívia na mão.
Tá certo. 6h20 no horário de Brasília.
Momento estádio.
Com Wagner Gomes e Luiz Ferreira.
E o Itambé Minas recebeu e derrotou o Vôlei Renata por 3-7-1 com parciais de 25-16, 16-25, 26-24 e 25-22 em jogo válido pela Superliga de Vôlei Masculino ontem à noite em Belo Horizonte. Essa foi a terceira vitória da equipe do Minas na competição depois de perder as duas primeiras partidas. Assim, a equipe aparece na segunda colocação com 11 pontos. Já o São José venceu o Guarulhos de virada por 3-7-2 com parciais de 22-25, 25-16, 25-22, 22-25 e 16-14. Esse resultado marcou também o segundo triunfo consecutivo do São José, depois de vencer o Joinville também por 3-2.
A participação do Brasil no Sul-Americano e Pan-Americano de canoagem e paracanoagem em Montevidéu, no Uruguai, foi muito boa, terminando a competição com 17 medalhas de ouro. O destaque da competição foi Gabriel Nascimento. Ele conquistou 7 medalhas de ouro, 6 no Sul-Americano e 1 no Pan-Americano. No feminino, o destaque ficou com Lorraine dos Santos, com 2 ouros no Sul-Americano, e Maria, 2 medalhas de ouro no Sul-Americano e 1 no Pan-Americano.
E a seleção brasileira de futebol PC para paralisados cerebrais foi derrotada hoje pela manhã pelo Irã por 4-0 nas semifinais do Mundial da Modalidade, realizado em Salou, na Espanha. Com o resultado, a equipe disputa a medalha de bronze contra a Holanda na sexta-feira, às 11h30, horário de Brasília. Caso termine na terceira colocação, o Brasil repete as campanhas feitas nos dois últimos mundiais, em 2019 e 2022, também disputados na Espanha.
O Comitê Paralímpico Internacional já definiu 4 das 9 sedes cidades do Mundial de Paranatação 2025-2026. Lima, no Peru, e Fuji, Shizuoka, no Japão, são estreantes no circuito internacional. As outras duas cidades são Lugano, Sabbiadoro, na Itália, e Paris. A cidade da Itália recebeu 7 vezes o circuito. Aos poucos serão divulgadas as outras cidades.
Bom, e uma grande novidade no futebol europeu, segundo o portal The Athletic, que fica dentro do New York Times, o Pepe Guardiola vai renovar contrato com o Manchester City por mais uma temporada até metade de 2026, ou seja, o final da temporada europeia de 2025-2026, e completará então 10 anos no comando do Manchester City. É um técnico de sucesso, não dá pra negar, né, Raquel?
Pois é, né? E vai estragar o sonho do Ronaldo Fenômeno, né? Que sonha ser presidente da CBF e trazer o Pepe Guardiola pra ser técnico da seleção brasileira.
Então, pelo menos momentaneamente.
Pois é, já sabe que até 2026 o Guardiola não é técnico da seleção, né?
É, primeiro ele tem que ganhar a eleição na CBF, que é bem complicado.
Mas o trabalho do Guardiola é um trabalho incrível, né, cara? Não tem como a gente questionar o trabalho dele. E o mais importante é ele sempre declarar que ele se baseou justamente num futebol brasileiro que hoje a gente não tem mais. Isso que é o mais bacana.
Sim. São 6h24, vamos falar de Série B, porque ontem o Ceará deu um passo importante pro acesso. Luiz Ferreira tá de volta.
Olha, André Marques, e o Ceará venceu o América Mineiro por 1-0 em partida disputada ontem à noite na Arena Castelão. Teve transmissão da TV Brasil, inclusive recorde de público. 63.908 pessoas viram o Saulo Mineiro marcar o gol da vitória cobrando pênalti ainda na primeira etapa. Com esse resultado, o Vozão subiu para a quarta posição da tabela da Série B com 63 pontos. Mesma pontuação do Sport, mas superando a equipe pernambucana nos critérios de desempate. Após a partida, o técnico Léo Condé, que pode aí garantir mais um acesso para a sua carreira, falou sobre a importância da torcida na Arena Castelão.
E assim, a torcida comprou mesmo desde o início, até pelo que a equipe Vem demonstrando dentro da competição, uma equipe muito aguerrida, uma equipe muito vibrante, uma equipe que joga para frente, que joga para ganhar o tempo inteiro. Então, foi a cada jogo foi aumentando a proporção não só de número, mas principalmente a participação da torcida durante o jogo. E hoje foi fundamental, né? Um jogo muito difícil contra um adversário muito qualificado, que era para estar brigando ali até as últimas rodadas, brigou, né, pelo acesso. É uma equipe que já joga junto há bastante tempo e a gente precisou ali, foi um jogo muito desgastante, a gente precisou muito do torcedor, né? E realmente a torcida teve um papel fundamental e principalmente por essa quebra de recorde aí. Eu acho que o futebol cearense como um todo vem mostrando para o Brasil aí, né, a força que tem, né? E o Ceará hoje, a torcida do Ceará demonstrou realmente a potência que é, e a gente fica muito feliz de estar à frente de uma instituição que tem uma grande torcida e apaixonada como é a torcida do Ceará.
E a conta para o torcedor do Vozão é simples. O Ceará precisa apenas vencer o Guarani na última rodada do Brasileirão da Série B. A partida vai ser disputada em Campinas. Não depende de mais ninguém para garantir o seu retorno para a Série A de 2025. E é por isso que o técnico Léo Condé trata essa partida com muita cautela.
Realmente é desafiador, momento muito importante. Representa muita coisa para todos, então a gente tem que achar o ponto certo. O primeiro momento, com certeza, é recuperar bem esses atletas do ponto de vista físico. Eles vêm se doando muito nos últimos jogos. Aspecto emocional também, eu falo muito, a gente não podia se desesperar nos momentos de adversidade, nem pode se empolgar nesse momento que a gente conseguiu chegar dentro do G4. A gente espera um jogo muito difícil, a gente sabe que do outro lado lá tem profissionais também que vão tentar fazer o melhor, então a gente tem que se preparar muito bem para esse jogo em todos os aspectos para a gente chegar forte lá em Campinas.
Esse é o técnico Léo Condé e a gente lembra que no próximo final de semana você vai conferir todos os detalhes da última rodada do Brasileirão da Série B, todos os jogos decisivos, no domingo, a partir das 18 horas. A TV Brasil transmite Sport Recife e Santos direto da Ilha do Retiro, mas óbvio que a gente vai ficar de olho também em Guarani e Ceará. Beleza, André?
Beleza. Raquel Mota, um abraço, hein?
Forte abraço, André. Até
América...
a próxima.
Isso, o América demitiu o Lisca. Que a gente fecha o programa com o Gol Nacional. Valeu, gente. Um abraço.
O Gol Nacional. Rodrigo
Campos. Passe do Mugni, forte demais. Mesmo assim, o Pulga evitou a saída. Dominou, olha o Ailon livre pedindo. Eu vi, ele também dominou. O Ailon caiu. É pênalti. Para o Ceará, no passe do Pulga, Ailon dominou, o toque por baixo, Daronco estava a 5 metros do lance, não titubeou, aponta a marca fatal, é pênalti para a equipe do Ceará, com 25 minutos, o Rodriguinho veio ajudar a defesa, esticou o pezão, o Ailon foi para lona e o árbitro apontou a marca fatal. E tá dizendo, é pênalti, tá ali o Daronco. Eu marquei o pênalti. 26:50, primeiro tempo. Ceará tem uma grande oportunidade de abrir o placar no Castelão lotado. Tá aí a preocupação do goleirão Elias. Saulo Mineiro, a bola e Elias, a torcedora e a fé. Esse é o futebol. Pode abrir o placar o Vozão. Toma distância, Saulo Mineiro vai até a risca da grande área. O árbitro Anderson Daronco corrige o posicionamento de todos os jogadores. Concentrado Saulo Mineiro. Autoriza o árbitro. Saulo Mineiro vai para a cobrança. O Vozão pode abrir o placar. Pé direito, correu, bateu, é festa! Time. alto, vai pra galera, todo artista tem de ir aonde o povo está, comemora com a galera, Saulo Mineiro, uma cobrança cirúrgica, consciente, precisa, o goleiro de um lado, bola de outro, abre o placar, o Vozão, a Série A é logo ali, Ceará, 1 para o Ceará, 0 para o América.